Falando de Livros.
O Uirapuru, o Boitatá e Anhangá. Você conhece esses nomes? São algumas das lendas indígenas brasileiras. Além dessas histórias, existem inúmeras outras. 9 delas foram resgatadas em Vou Lá Buscar à Noite e Já Volto, publicação da Berlindes e Vertecia Editores. Conversa agora com a autora do livro, a professora doutora em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, Suzana Ventura. Bom dia, professora Suzana.
Bom dia, Maíra. Bom dia, ouvintes da Rádio FMG. É um prazer estar novamente no programa que fala sobre livros.
Bom dia, professora. Aqui é o Luiz Fernando. Eu apresento o programa junto com a Maíra. Tudo bem?
Bom dia, Luiz Fernando. Como está?
Tudo ok. Voltando do carnaval, a gente tentando se recuperar, evidentemente, né? Mas tá tudo bem.
Então tá. Então nada como falarmos de índios verdadeiros, uma vez que a hora da fantasia acabou e tá na hora da gente cair na real. Então vamos conversar sobre índios de verdade.
É verdade. Vamos falar sobre índios verdadeiros. Esse título, eu gostei bastante desse título. Vou lá buscar a noite e já volto. De onde é que vem esse título?
Olha, o título, ele foi concebido por nós da editora, né, o grupo editorial que criou o livro, não é o título de um conto específico, e sim um título que dá conta de toda a coletânea, uma vez que é um conjunto de contos que ele refere uma série de questões simbólicas, entre as quais... À noite, quase todas as tradições têm uma explicação de por que que é dia, por que que é noite, por que que o homem come cozido e não come a comida crua. Uma dessas histórias que compõem esse livro narram exatamente isso, a busca pela noite, uma vez que em muitas tradições indígenas era dia completamente em todos os quadrantes, e aí não havia repouso e as pessoas precisavam da noite. Isso vai aparecer na América do Sul toda.
E como que surgiu o seu interesse pela cultura indígena? A senhora já tinha pesquisa na área?
Tinha. O meu interesse é bastante antigo sobre a cultura indígena brasileira, e ele começou mesmo em épocas de mestrado, de eu pensar como é que o Brasil havia se relacionado na literatura com a questão indígena, né? Então eu fiz vários estudos, mas sempre via literária. Minha via, eu não sou uma antropóloga, sou uma pessoa que estuda mesmo manifestações literárias, né? O meu interesse era mais como o Brasil se relacionava mal, né, com a sua herança indígena. E aí, quando aparece o convite da editora para fazer um trabalho literário a partir de uma recolha antropológica, veio meio assim de encontro, veio ao encontro do meu interesse mesmo.
Agora, esses contos indígenas, eles permaneceram vivos graças à tradição oral mesmo?
Ou teve Sim, graças à tradição oral. Mas não há uma tradição... A gente tem que compreender que, a partir do século XIX, eu tenho muito um interesse pelo conto popular como um todo e pelo conto indígena em particular. Eu tenho um interesse, vamos dizer, do mundo letrado sobre esses contos do universo oral. Então isso começa na Europa, que a gente está mais acostumado a pensar nos irmãos Grimm, né, lá na Alemanha, recolhendo a cultura oral. Então assim, essa febre de ter um registro da oralidade, um registro escrito, ele começa, ele tem um fundamento europeu, para nós que somos, que nossa referência principal é a Europa. Então ele começa um interesse europeu e depois ele vai se deslocando pelas antigas colônias, né? A antropologia é uma disciplina nascida, então, da academia, que também cumpre esse papel junto a populações, tanto brasileiras como populações nos diversos quadrantes do mundo e do mundo colonizado. Então eu tenho antropólogos trabalhando, por exemplo, na mesma época, na África do Sul, em Angola, em Moçambique, no Brasil. Parte desses antropólogos se dedicou a coletar contos orais das diversas populações indígenas, né, das diversas etnias. E daí, então, eu tenho assim, eu tenho uma dupla mão. Por um lado, eu tenho esses registros escritos e eu tenho a tradição oral, que vai se perpetuando e vai se movendo de acordo às pessoas que se movem. Então, as histórias que se contam, por exemplo, nas nossas famílias, quase todo mundo tem uma história de família que, ah, então, contava de um jeito, algum tipo de conto popular, ou de medo, ou de maravilhamento, ou de princesa. Quase toda família tem pelo menos uma história. Com os indígenas não é diferente. No entanto, para a composição de um livro como esse, eu tenho que usar muito dos registros antropológicos.
E você falou aí bastante dessas narrativas orais. Como é que foi para adaptar para a escrita? Foi difícil?
Olha, não foi difícil porque eu já tenho pesquisas em contos populares, eu já havia feito outros trabalhos, né? Só que o que a gente tem que pensar é que neste caso é mesmo uma adaptação, ou seja, a arte literária, que é, vamos dizer assim, aquilo que o Roland Barthes nos dizia, espetáculo de palavras, tem que vir na frente. Então, o que acontece? É uma adaptação mesmo, né? Então você pega a história e tenta contá-la de uma maneira encantatória, né? Tendo em mente o quê? Crianças final de fundamental 1, ou seja, esse livro é voltado mais para crianças a partir dos 9 anos. Por isso também é um livro com um aparato gráfico que comporta, então, projeto gráfico atraente, as belas ilustrações da Vanina Starkoff, que é uma artista plástica argentina. Então, o livro acaba sendo um todo, que tenta, vamos dizer assim, fazer tudo para chegar ao público leitor um pouco da cultura caiapó, um pouco do imaginário caiapó. Só que isso tem que ser emoldurado como? Pelo modo de narrar, pelo modo narrativo que nos é mais caro, que é essa coisa, a composição narrativa a qual nós ocidentais estamos acostumados.
Muito bem, são 9:25. Você está ouvindo o programa Universo Literário pela UFMG Educativa. E nós estamos conversando, eu e Maíra Souto, com a professora doutora em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da USP, Suzana Ventura. Professora, o trabalho permitiu separar a origem dos contos por etnias? É possível saber?
Sim, sim. Em realidade, os contos orais, como acaba sendo ressaltado na apresentação do livro, eles migram de acordo com as pessoas que se mudam, né? A especialista em contos de fada Angela Carter, inglesa, nos ensina isso, que as histórias, elas migram independentemente da etnia quando as pessoas se mudam. E é característico das pessoas mais móveis, mais nômades e muitas vezes a camada mais pobre da população, que quando ela se mude, por exemplo, por um casamento, ela se mude porque existe uma enchente e ela muda de um lado do território para outro, ela carrega consigo aquilo que há de mais imaterial e mais significativo, que são suas histórias. Então, junto com as malas das pessoas, com os seus objetos que elas transportam, elas também transportam as histórias. Então, embora essas histórias sejam muito encontradas dentro dos caiapó, né, que são são caracterizados por falarem idiomas do tronco linguístico G, né? Então, existem vários caiapó, os caiapó pau-d'arco, xicrinhos, chucarramanhos, gorotirem, mas esse conjunto de histórias que a gente escolheu um grupo de histórias que aparece em praticamente todos os grupos. E comparamos várias versões de antropólogos recolhendo e vimos que realmente havia histórias que eram características de todos eles, né? Como essa, não havia noite, então tem que buscar a noite. Ou como chegam os alimentos, que é uma preocupação também de justificar para as pessoas que vêm depois, para os seus descendentes, por que que você come o milho, por que que você come a mandioca? Então, eu tenho histórias de como é que esses alimentos chegaram na terra, de onde vieram, né, aquela velha angústia humana, de onde viemos nós. Então, tem muitas histórias de onde vieram os caiapó. Os caiapó vieram do céu e desceram por uma corda. Então, esse tipo de história ele é encontrável em todas as pessoas dessa determinada etnia. E claro que não só, porque como migra de acordo com as pessoas, e com os casamentos e com seus deslocamentos, também outros povos que não são propriamente Kayapó e que falam também o idioma G, como o Xerente, o Xavante, os Craó, que não são Kayapó, também, por vezes, chega a eles esse tipo de história e alguns antropólogos também recolhem. Então, o que a gente tentou fazer foi pegar as histórias mais significativas que apareciam entre os vários ramos dos Kayapó.
E quais são os aspectos mais marcantes desta cultura retratados no livro Vou Lá Buscar à Noite e Já Volto?
Eu acho que realmente essa preocupação de dizer ao mundo, né, via nossos descendentes, né, deles, como essas pessoas chegaram ao mundo, como elas se adaptaram a ele, como elas têm os hábitos que têm, quais foram os adversários que elas enfrentaram, que tipo de conselhos seriam interessantes para seguir uma boa vida, né? Então eu tenho tudo isso, então regras de comportamento, mas tudo isso envolto num invólucro narrativo. Então eu acho que o que tem de mais significativo, Maíra, é esse desejo de justificar a sua estada no mundo, né? E como é que a gente é, o que que a gente come, como que a gente se sente, como que a gente casa.
Bom, e esse livro acabou por se tornar também mais um objeto para ajudar na preservação da história e da cultura indígenas, né?
Evidente. Sim, com certeza. Eu acho que a gente não consegue preservar e nem gostar daquilo que a gente não conhece direito. Né? Então, o Luiz Fernando acabou de nos dizer que o carnaval terminou, né? Quase todo o carnaval de antigamente, hoje já nem tanto, fantasias de índio, né? Agora vai se aproximando abril, o dia do índio, a gente com aquelas representações escolares assim bem estilizadas, de umas peninhas, e a criança com a pintura corporal meio, vamos dizer assim, meio estilizada, né? Então, dos índios a gente tinha só isso. Livros como esse ajudam as pessoas, a sociedade brasileira em geral e as crianças em particular, a conhecer um pouco da diversidade, a terem curiosidade de falar, nossa, como eles pensam, que interessante, que diferente, deixa eu querer saber mais sobre isso, vou então a outro livro e quem sabe tem outras etnias, então esse da etnia G, como é que é o outro, né? Esse livro, por exemplo, está numa coleção do que chama Um Conto de Todo Canto, e tem também o livro da Helena Gomes, Preta, Parda e Pintada, que é sobre os Bororo, com ilustrações do Luciano Tasso. Então estão aí duas oportunidades para conhecer duas etnias diferentes do ramo G e apresentadas realmente de uma maneira bem encantadora.
Muito bacana, professora Suzana. Muito obrigada pela sua participação aqui no Universo Literário. Sempre que lançar mais um livro, nós estamos aqui de portas abertas.
É um prazer, viu? É um prazer falar com vocês novamente, com os ouvintes da rádio, Luiz Fernando, Maíra. Super obrigada e eu espero que a gente tenha mesmo outras oportunidades de conversar.
Teremos sim. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia, gente.
Bom dia. Conversamos com a professora doutora em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da USP, Suzana Ventura, autora de Vou Lá Buscar à Noite e Já Volto. A obra faz parte da coleção Um Conto de Todo Canto e tem ilustrações de Vanina Stakoff. E é uma publicação de Berlendes e Vertecchia Editores. Outras informações em berlendes.com. É, Berlendes escreve do jeito que fala mesmo, com isso, o I no final.
Exatamente como Mussum falaria. Berlendes.
Isso aí.
A editora do Mussum.
Falando de livros.